Realizou-se a quarta reunião ordinária desta Casa de Leis, feita pelo primeiro secretário à chamada nominal dos vereadores. Constou-se a presença dos seguintes: Ademir Silva Costa, Ailton de Moraes Cavalcante, Arlete Pereira de Alencar, Celita Queiroz de Oliveira, Douglas Aparecido Ferreira Vieira, Elaine Aparecida de Souza, Gilmar Vidal Souza, José Alexandre de Plácido Filho e Sebastião Gomes Nogueira. Havendo número regimental de comparecimento dos vereadores, o presidente declarou aberto a presente reunião e solicitou ao vereador Ademir que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, a segunda secretária fez a leitura da ata da reunião anterior, que, não havendo contestação, foi declarada aprovada por unanimidade. Foi determinado que a segunda secretária fizesse a leitura das correspondências expedidas e recebidas pelos senhores vereadores. Dada a palavra aos senhores vereadores, manifestou-se Ailton Moraes, questionado sobre a inscrição para a tribuna livre. O primeiro secretário respondeu positivamente. A segunda secretária fez a leitura do requerimento do senhor Willis Rodrigues de Freitas, presidente da Associação dos Agrosilvicultores de Limeira do Oeste, Agrolim, para explanações acerca de termo de fomento sobre a aplicação de recursos e o cumprimento das metas pactuadas, indicando para isso o senhor Iradel Freitas da Costa, coordenador de assuntos públicos. Foi dada a palavra ao senhor Iradel de acordo com os termos regimentais. Encerrada a fala, foi solicitado que a segunda secretária que fizesse a leitura do projeto de resolução número 02 de 2026, que dispõe sobre o reajuste do anexo 2º da Lei número 1095/2024, que dispõe sobre a concessão de diárias e adiantamentos ao presidente da Câmara, vereadores, servidores, prestadores de serviço e membros de comissões do Poder Legislativo de Limeira do Oeste, Minas Gerais, e os dos pareceres das comissões permanentes, devidamente lidos, foram aprovados por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, o presidente concedeu a palavra aos vereadores que desejassem se manifestar. Fizeram uso da palavra os seguintes: Ailton Moraes, Elaine, Celita, Gilmar, Sebastião, Alexandre Filho e Douglas. Sem mais manifestações e nada a tratar, o presidente convidou a todos e convocou os senhores vereadores para a quinta reunião ordinária, que será realizada no dia 16 de março de 2026, às 9 horas. Assim foi declarada encerrada a presente reunião às 11 horas e 26 minutos. O vereador Gilmar Vidal Souza, primeiro secretário, solicitou a digitação da presente ata, que, após lida e aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes.
Coloco em discussão a ata. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata. Determino que a segunda secretária faça a leitura das correspondências expedida e recebida pelos senhores vereadores.
Requerimento número 01-2026. Ao senhor Douglas Aparecido Ferreira Vieira, presidente da Câmara Municipal. Assunto: solicitação de disponibilização de veículo oficial para participação em congresso. Senhor presidente, a vereadora que este subscreve com fundamento na alínea A, inciso 2º do artigo 23 do Regimento Interno e artigo 1º da Portaria número 5 de 2013, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer a disponibilização de veículo oficial da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Minas Gerais, para deslocamento até a cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, com saída prevista para o dia 19 de março de 2026 e retorno no dia 22 de março de 2026, para participação em congresso conforme programação constante no material anexo, com o objetivo de buscar conhecimento e estratégia estratégias voltadas ao fortalecimento da política pública de prevenção de redução de danos relacionados ao uso de álcool e outras drogas no âmbito municipal. Justifica-se o presente requerimento em razão da distância entre o município de Limeira do Oeste, Minas Gerais, e a capital do estado, superior a 800 quilômetros, o que demanda meio de transporte adequado, seguro e compatível com a natureza institucional do compromisso. A participação no referido congresso contribuirá para o aprimoramento técnico das atividades parlamentares, especialmente no tocante à formulação, acompanhamento, aperfeiçoamento de políticas públicas de prevenção e redução de danos relacionados ao uso de álcool e outras drogas, bem como para o fortalecimento das ações legislativas no âmbito municipal. Nestes termos, pede deferimento. Limeira do Oeste, Minas Gerais, 25 de fevereiro de 2026. Vereadora Elaine Aparecida de Souza. Despacho da Presidência da Câmara Municipal. Limeira do Oeste, Minas Gerais, 26 de fevereiro de 2026. A Sua Excelência, a senhora Elaine Aparecida de Souza, vereadora. Assunto: requerimento número 01 de 2026, solicitação de veículo oficial, com fundamento no princípio da supremacia do interesse público, do princípio da economicidade e do princípio da legalidade, bem como com amparo nos ditames da boa gestão administrativa, dias úteis e se o uso do veículo requerido é com uso de motorista ou não, se é para uso individual ou não, e se é a outros agentes públicos com intenção de participar do evento, de modo que, havendo informe à presidência quem são os agentes, em seguida retorne para deliberação. Limeira do Oeste, Minas Gerais, 26 de fevereiro de 2026. Presidente da Câmara Municipal, Douglas Aparecido Ferreira Vieira. Memorando número 05 de 2026. De Elaine Aparecida de Souza, vereadora, para Douglas Aparecido Ferreira Vieira, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, tendo em vista o despacho da presidência da Câmara Municipal relacionado ao requerimento número 01-2026 de minha autoria, informo que o uso do veículo requerido e com motorista é que a servidora do Executivo que irá participar do evento na cidade de Belo Horizonte é a senhora Angélica Souza Ferreira Von, coordenadora da Atenção Básica, Limeira do Oeste, Minas Gerais, 9 de março de 2026, vereadora Elaine Aparecida de Souza. O ofício número 55-2026, ao senhor Raul Belém, deputado estadual. Senhor deputado, venho por meio deste submeter à consideração de Vossa Excelência a presente solicitação de apoio financeiro via emenda parlamentar ou recursos de fomento para a manutenção e expansão de nossas atividades voltadas ao desenvolvimento social e cultural em nossa cidade, a ALA, Associação Limeirense dos Artesãos e Artistas, desempenha um papel fundamental na nossa comunidade. Com esse recurso, poderemos fortalecer os três núcleos vitais: Núcleo das Prenas e Linearte, artesanato, implementação de oficinas e artesanato voltado para adultos e adolescentes, cujo objetivo é promover a geração de renda, a terapia ocupacional e o fortalecimento de veículos comunitários através da arte manual, reforçando que existe um grandioso trabalho realizado através do reaproveitamento do bagaço da cana, transformando-o em diversas peças, o que promove o uso sustentável desse material. Núcleo de fanfarra, investimento em melhorias estruturais, aquisição e manutenção de instrumentos e uniformes. A fanfarra é um pilar de disciplina e inclusão para nossos jovens, representando a instituição em diversos eventos oficiais. O apoio de Vossa Excelência será decisivo para que possamos continuar oferecendo essas atividades gratuitamente e com a qualidade que nossos benefícios merecem. Certa de contar com a Vossa Excelência e apoio apoia as causas sociais. Desde já agradeço atenciosamente, vereadora Elaine Aparecida de Souza. Ofício número 55. Ofício número 56 de 2026. A senhora Jaqueline Moreira Arruda, secretária municipal de saúde. Assunto: resposta ao ofício número 030 de 2026. Em atenção ao ofício número 030 de 2026, por meio do qual foi solicitada autorização para o deslocamento de servidora da Secretaria Municipal de Saúde em veículo oficial da Câmara Municipal para participação em congresso na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Cumpre apresentar a seguinte manifestação. Inicialmente, registra-se o reconhecimento da relevância da participação em eventos de capacitação e aperfeiçoamento profissional, especialmente aqueles voltados à área da saúde pública, os quais contribuem para o aprimoramento dos serviços prestados à população. Contudo, após a devida análise da solicitação, verifica-se que não será possível o atendimento do pedido, tendo em vista que a despesa pretendida refere-se à atividade vinculada à estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, mais especificamente à Secretaria Municipal de Saúde. Nesse sentido, a utilização do veículo oficial pertencente ao Poder Legislativo para atender a demanda administrativa do Executivo implicaria na assunção de despesa e responsabilidade que não se inserem nas atribuições institucionais da Câmara Municipal, podendo, inclusive, contrariar o princípio da separação e independência dos poderes, previsto no ordenamento jurídico. Ressalta-se que eventuais deslocamentos de servidores vinculados ao Executivo, bem como as despesas correspondentes, devem ser custeadas e organizadas pela própria administração do Poder Executivo, por meio de seus recursos e de sua estrutura administrativa. Diante do exposto, fica indeferido o pedido constante de ofício número 030 de 2026, devendo a demanda ser tratada no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e da administração do Poder Executivo. Sem mais, para o momento, renovamos votos de estima e consideração. Presidente da Câmara Municipal, Douglas Aparecido Ferreira Vieira. Ofício número 57/2026. A Sua Excelência Leandro de Souza Carvalho, Prefeito Municipal. Assunto: resposta ao ofício número 128/2026, GP. Esclarecimento sobre alteração orçamentária do Poder Legislativo referente ao ofício número 043/2026, GPC. Excelentíssimo Senhor Prefeito, em atenção ao ofício número 128/2026, GP, por meio do qual Vossa Excelência aponta a necessidade de informações adicionais para dar seguimento à alteração orçamentária solicitada por esta Casa Legislativa. Vimos respeitosamente apresentar os esclarecimentos que seguem. Inicialmente, cumpre reiterar que esta Presidência e toda a Câmara Municipal pautam suas ações na mais estrita observância aos preceitos constitucionais e legais, em especial ao disposto no artigo 37 da Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000, zelando pela responsabilidade na gestão fiscal e pelo planejamento dos gastos públicos, no que tange aos requisitos elencados no referido ofício. Pontuamos: 1. Declaração de ordenador de despesa, conforme no artigo 16, segundo da LRF, a declaração de adequação orçamentária e financeira é de responsabilidade do ordenador de despesa, no âmbito do Poder Legislativo. Tal função é exercida por seu presidente. Dessa forma, o próprio ofício número 043 de 2026, GPC, assinado por esta presidência, já constitui a declaração formal de que o aumento da despesa possui adequação com as despesas orçamentárias e é compatível com os limites financeiros da Câmara. Segundo, despesas obrigatórias de caráter caráter continuado. A solicitação em tela vista à aquisição de um terreno classifica-se como despesa de capital investimento e não como despesa obrigatória de caráter continuado, conforme definição do artigo 17 da LRF. Portanto, não se aplica às exigências especificais para essa modalidade de despesa. Terceiro, fonte de custeio. A fonte de custeio para as despesas do Poder Legislativo e o repasse do duodécimo, conforme assegurado pela Constituição Federal, a alteração solicitada opera-se integralmente dentro dos limites orçamentários desta Casa, utilizando os recursos próprios de seu orçamento anual. Ademais, o ofício número 043 de 2026, GPC, já indicou-se de forma precisa as dotações que deverão ser criadas, ou seja, incluídas no orçamento consolidado e suplementadas, para viabilizar a aquisição de um terreno para esta Casa de Leis. Dito isso, e para atender a única pendência apontada por Vossa Excelência no ofício número 128/2026 GP, passamos a indicar expressamente a origem dos recursos para suplementação que se dará por meio de anulação de dotações deste próprio Poder Legislativo, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, 3º, da Lei número 4.320/1964. Ademais, apesar de já indicados anteriormente, segue novamente as fontes a serem criadas, suplementadas, recursos a serem anulados. Órgão 01 do Poder Legislativo, Unidade 014, Divisão Administrativa e Financeira, Subunidade 01, Administração e Finanças, Classificação Orçamentária 01, 04, 01, 01, 031, 0001, 2005, Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras, Elemento de Despesa, Ficha 18, Dotação 4.490.5200, Equipamentos e Material Permanente, Valor em 215 mil. Recursos a serem criados suplementados. Órgão 01 Poder Legislativo. Unidade Orçamentária 0104 Divisão Administrativa e Financeira. Subunidade 01 Administração e Finanças. Classificação Orçamentária 01040101031000120005. Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras. Elemento de Despesa. Dotação 449061, aquisição de terreno, valor em 215 mil. Sendo assim, uma vez que o ofício número 043 de 2026, GPC, já apontou a dotação a serem criada, ou seja, incluída no orçamento consolidado, e este ofício indica a dotação a ser anulada, não restam quaisquer impedimento para a efetivação da medida. Diante do exposto, ratificamos e reiteramos a solicitação para que o Poder Executivo adote as providências cabíveis para a alteração do orçamento consolidado do município, com as devidas repercussões no plano plurianual PPA, na Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, e na Lei Orçamentária Anual, LOA. Também conforme já solicitado no ofício número 043-2026 GPC. Certos de vossa colaboração, aguardamos o cumprimento das medidas solicitadas atenciosamente. Presidente Douglas Aparecido Ferreira Vieira. Número 58-2026 GPC. Ao excelentíssimo senhor deputado estadual Leonildius Bolso, Assembleia Legislativa. Assunto: solicitação de emenda parlamentar para custeio do PAP. Excelentíssimo senhor deputado, vimos por meio deste solicitar a Vossa Excelência a destinação de emenda parlamentar no valor de R$500 mil para custeio do Programa da Atenção Primária Integrada, PAP, no município de Limeira do Oeste, Minas Gerais. O referido recurso será de fundamental importância para fortalecer as ações de atenção primária área à saúde, garantindo melhores condições de atendimento à população, ampliação de serviços, aquisição de insumos, medicamentos e suporte às equipes multiprofissionais, que atuam diretamente no cuidado preventivo e no acompanhamento da saúde dos munícipes. Destaca-se que o município de Limeira do Oeste possui grande demanda por serviços de saúde pública e o fortalecimento do PAP contribuirá significativamente para a melhoria da qualidade do atendimento, bem como para a promoção de políticas públicas voltadas à prevenção, diagnóstico e acompanhamento de diversas condições de saúde da população. Diante da relevância da matéria e da sensibilidade de Vossa Excelência com as demandas dos municípios mineiros, contamos com o seu apoio para viabilizar este importante recurso que certamente trará benefícios diretos à população de Limeira do Oeste. Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e distinta considerações. Atenciosamente, vereadora Arlete Pereira de Alencar, vice-presidente Douglas Aparecido Ferreira Vieira. Correspondências recebidas. Ofício número 129/2026. A sua excelência, Douglas Aparecido Ferreira Vieira, presidente. Assunto: encaminha receita arrecadada e demonstrativo financeiro referente aos meses de dezembro de 2025 e janeiro de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, encaminho em anexo a documentação referente à receita arrecadada e demonstrativo financeiro dos meses de dezembro de 2025 e janeiro de 2026, contendo os seguintes documentos. Primeiro, balancete de receitas e despesas, relatórios detalhados de movimentação financeira relativa ao período mencionado. Segundo, demonstrativo de movimento financeiro, apresentação do fluxo de recursos financeiros do período. Terceiro, controle orçamentário de despesas, relatório detalhado das despesas realizadas no período conforme previsto no orçamento. Quarto, relação de pagamentos orçamentários, relação detalhada dos pagamentos realizados com recursos orçamentários. Quinto, relação de pagamento extra-orçamentários, relação dos pagamentos realizados com recursos extra-orçamentários. Reitero nosso compromisso com a transparência e a boa gestão de recursos públicos, colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessário. Atenciosamente, Prefeito Municipal Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 143/2026. A sua excelência, Douglas Aparecido Ferreira Vieira, presidente. Assunto: solicitação de sessão do plenário da Câmara Municipal para realização de treinamentos de brigada de incêndio. Excelentíssimo senhor presidente, a Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste, neste ato, representada pelo Prefeito Municipal, senhor Leandro de Souza Carvalho, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência solicitar a sessão do plenário dessa egrégria Casa Legislativa para a realização de treinamento da Brigada de Incêndio. O treinamento será programado para ocorrer nos dias 17 e 23 de março de 2026, no período das 7 às 18 horas. Na oportunidade, solicita-se também o apoio técnico necessário para a utilização dos equipamentos audiovisuais disponíveis, incluindo microfone, projetor de vídeo, data show, sistema de som, indispensáveis para a boa condução das atividades, certo da habitual parceria e colaboração desta Casa de Leis, agradecemos antecipadamente a atenção dispensada. Colocamos-nos à inteira disposição para quaisquer esclarecimento que se faça necessário. Atenciosamente, Prefeito Municipal Leandro de Souza Carvalho. Agrolinha, Associação dos Agrosilvicultores de Limeira do Oeste. Limeira do Oeste, Minas Gerais, 2 de março de 2026. Excelentíssimo senhor Douglas Aparecido Ferreira Vieira, presidente da Câmara Municipal. Assunto: execução do termo de fomento número 05 de 2025. Sirvo-me do presente para apresentar relatório pertinente à execução do termo de fomento número 05 de 2025. Primeiro, prestação de serviços de horas máquinas, 1.028 horas, atendendo diversos produtores em variados serviços: silagem, gradagem, aplicação de herbicidas, curva de nível, puxar silagem, etc. Segundo, reforma de carreta de madeira, incluindo a sobretampa. Terceiro, manutenção do trator LS100, execução das revisões. 4. Aquisição de mudas frutíferas, 490 mudas de frutíferas, projeto fartura de quintal, limão, Tahiti, tangerina, pocã, tangerina, cravo, goiaba, tailandesa, pitaia e beneficiou aproximadamente 70 famílias, além de promover revitalização, melhorias nos pomares, ajuda ao meio ambiente. Agradecimento especial aos vereadores Ailton Moraes, Arlete, Douglas, Celita, Gilmar Vidal, Tião Arara, pela parceria que gerou bons resultados, aos demais vereadores por aprovarem no orçamento o proposto. Sem mais para o momento, Williams Rodrigues de Freitas, presidente. Assunto, indicação, emenda parlamentar Raul Belém, não impositiva, 2026, Limeira do Oeste. Gabinete do deputado Raul Belém. E meus senhores gestores de convênios, com a nossa cordial saudação, informamos que, através das gestões do deputado estadual Raul Belém, junto ao secretário de governo Marcelo Aro, está disponível para cadastro no sistema SIGCOM, emenda parlamentar não impositiva 2026, com indicação número 180-18-9749, cujo objeto o objeto é a construção de 6 salas de aula na Escola Municipal Antônio Vicente, no valor de R$1 milhão, localizado no município de Limeira do Oeste. A formalização será através de convênio pela Secretaria de Estado da Educação e o município deverá criar a proposta de plano de trabalho nos sistemas SIGCOM saída conforme a documentação solicitada no checklist e vincular a indicação disponível e o cadastramento deve ser feito até o dia 13 de março de 2026. Atenciosamente, equipe do deputado Raul Belém, gabinete do deputado Raul Belém. Ofício número 190 de 2026, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, com grande satisfação convido vossa excelência a participar do evento de lançamento da 22ª edição do Parlamento Jovem de Minas, que se realizará no dia 20 de março, sexta-feira, às 10 horas, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira, entrada pela Praça da Assembleia. O Parlamento Mineiro tem como um de seus compromissos oferecer escuta ativa aos jovens no debate sobre questões de interesse público. Nesse sentido, o projeto resultado de uma parceria de sucesso entre a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 201 câmaras municipais do Estado e a PUC Minas. É um bem sucedido iniciativa de educação para a cidadania, que visa a formação e a participação cidadã da juventude mineira nas vida política do Estado. Neste ano, os estudantes se dedicaram ao tema inclusão da pessoa com deficiência e com neurodivergência, discutindo questões cruciais e elaborando proposta para municípios e o Estado. Certo de que o apoio de vossa presidência da Câmara é fundamental para o alcance dos objetivos do Parlamento Jovem de Minas, junto com a participação de Vossa Excelência, a qual deve ser confirmada pelo e-mail. Atenciosamente, deputado Tadeu Leite, presidente. O ofício número 128/2026, a Sua Excelência Douglas Aparecido Ferreira Vieira. Assunto: resposta ao ofício 043/2026. Requisitos para alteração orçamentária. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao ofício número 043/2026, encaminhado por essa egrégia casa, Câmara Municipal, por meio do qual se solicita a adoção da providência pelo Poder Executivo Municipal que implica a criação ou a apreciação de despesa pública, venho por meio deste manifestar-me nos seguintes termos. Inicialmente, cumpre destacar que toda despesa pública deve observar de forma rigorosa os princípios constitucionais da legalidade do planejamento, do equilíbrio fiscal e da responsabilidade na gestão financeira, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, bem como das disposições da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Dispõe o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 16. A criação de expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhada de, primeiro, estimativo do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequências. Terceiro, declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com os planos plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Dessa forma, a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarreta aumento de despesa deve estar acompanhada de declaração do ordenador da despesa quanto à sua adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, bem como sua compatibilidade com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. Ademais, o artigo 17 da LRF exige a indicação clara de fonte custeio quando se tratar de despesa obrigatória de caráter continuado. No caso concreto, verifica-se que não foi informado por esta Câmara Municipal a dotação orçamentária específica a ser reduzida ou anulada para fazer frente à despesa solicitada. Tampouco foi indicada a respectiva origem dos recursos, circunstância que inviabiliza, neste momento, a doação de qualquer providência administrativa por parte do Poder Executivo. Ressalta-se que a abertura de crédito adicional, bem como a realocação ou anulação de dotação orçamentária, depende de expressa indicação da origem dos recursos nos termos dos artigos 40-43 da Lei nº 4.320 de 1964. Artigo 4. São créditos adicionais às autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. Artigo 41. Os créditos adicionais classificam-se, primeiro, suplementares ou destinados a reforço de dotação orçamentária. Segundo, especiais, os destinados à despesa para as quais não haja dotação orçamentária específica. Terceiro, extraordinários, destinados a despesas urgentes e imprevistas em caso de guerra, comoção intestina ou calamidades públicas. Artigo 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizadas por lei e aberturas por decreto executivo. Artigo 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer despesa a serem precedida de exposição justificativa. Parágrafo 1º. Consideram-se recurso para o fim deste artigo, desde que não comprometidos. Primeiro, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial de exercício anterior. Segundo, os provenientes de excesso de arrecadação. Terceiro, os resultantes de acumulação parcial ou total de dotações. Quarto, a produto de operação de crédito autoriza em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-la. Ressaltamos que é vedada a assunção de obrigação sem prévia e suficiente dotação orçamentária orçamentária, conforme dispõe o artigo 167, inciso 2º da Constituição Federal, que transcreve abaixo. Artigo 167, são vedados: primeiro, o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual; segunda, a realização de despesa ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Diante do exposto, o Poder Executivo Municipal encontra-se impossibilitado de dar prosseguimento à demanda até que a Câmara Municipal informe de maneira expressa e formal a dotação orçamentária a ser reduzida ou anulada à compatibilidade com o PPA, LDO e o LOA. Por fim, esclareço que qualquer ato administrativo subsequente ficará condicionado à prévia manifestação jurídica favorável à comprovação da adequação orçamentária financeira e à estrita observância da legislação aplicável. Atenciosamente, Prefeito Municipal Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 01 de 2026 da Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Senhor Presidente, venho por meio deste solicitar respeitosamente a cessão das dependências e aparelhos de áudio e vídeo da Câmara Municipal de Limeira do Oeste para a realização de uma palestra sobre força que gera resultado, a ser realizado no dia 25 de março, quarta-feira, às 19h. O objetivo do evento é promover, capacitar e inspirar os participantes a desenvolver força mental, emocional e estratégica, transformando disciplina, foco e a atitude em resultados concretos na vida pessoal e profissional. A palestra contará com a presença de um especialista na área disponibilizado pelo SEBRAE, buscando contribuir com o desenvolvimento econômico e social da nossa população. Atenciosamente, Benedito Soares Alves Neto, Secretário Municipal de Indústria e Comércio.
Determino que a segunda secretária faça a leitura do expediente apresentado pelos senhores vereadores.
Ao excelentíssimo senhor Douglas Aparecido Ferreira Vieira, presidente da Câmara. Indicação número 04 de 2026. A vereadora que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente indicar ao Poder Executivo Municipal a instalação de um marco turístico com a inscrição Eu Amo Limeira do Oeste no canteiro central da praça, localizada no espaço pertencente ao município na região central da cidade, com posicionamento voltado para a Avenida Sergipe, no município de Limeira do Oeste. Justificativa. A criação de marcos turísticos urbanos tem sido amplamente utilizado por diversos municípios brasileiros como estratégia de valorização da identidade local, fortalecimento do sentimento de pertencimento da população e incentivo ao turismo regional. A proposta consiste na instalação de um letreiro urbano com a inscrição Eu Amo Limeira do Oeste, a ser implantado no canteiro central da praça situada no espaço institucional pertencente à Prefeitura Municipal, com orientação voltada para a Avenida Sergipe, permitindo ampla visibilidade para moradores e visitantes que circulam pela área central. Além de construir para o embelezamento do espaço público, a instalação do referido marco pode transformar o local em ponto de referência e de registro fotográfico da cidade, fortalecendo a divulgação espontânea do município por meio de imagens compartilhadas por moradores e visitantes. A iniciativa também pode estimular a valorização do espaço urbano e o uso da praça pela comunidade, favorecendo a convivência social e a apropriação positiva do ambiente público. Diante do exposto, a presente indicação busca contribuir para a valorização da identidade municipal, o fortalecimento do turismo local e a promoção de maior segurança para moradores e visitantes, ao oferecer um espaço apropriado e seguro para registros fotográficos e contemplação do marco simbólico da cidade. Trata-se de uma iniciativa simples, porém significativa, que pode colaborar para o embelezamento urbano, a divulgação do município e o fortalecimento do sentimento de pertencimento da população em relação à cidade. Cumpre destacar que a presente indicação tem caráter sugestivo, cabendo ao Poder Executivo avaliar a viabilidade técnica, urbanística e paisagística da proposta. Vereadora, a autora Celita Queiroz de Oliveira, assinado por 6 vereadores. Anexo na simulação do marco turístico, indicação número 4/2026. A autora Celita Queiroz de Oliveira.
Algum vereador deseja se manifestar sobre suas proposições? Determino que o primeiro secretário verifique se é escrito para a tribuna livre.
Não, senhor presidente.
Não havendo escrito e nem ordem do dia, deixo aberta a palavra para os vereadores que desejam se manifestar. Com a palavra, a vereadora Helena.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimento os demais vereadores desta casa, todos os funcionários, as pessoas que estão presentes. Agradeço a Deus por mais um dia, oportunidade. Quero falar sobre minha solicitação, né, ao deputado, em benefício à Associação ALA, que é uma associação do município que teve quase destituída, né, por não conseguir recursos, perdeu algum tempo atrás a subvenção por não estar dando conta, né, de se organizar. Fomos buscar, né, em 2021-22, me procuraram, fui buscar reerguer, né, e orientando na parte burocrática, que é algo que é muito difícil para as associações, né, e é uma associação, a ALA, que está visando o benefício psicossocial das pessoas de nossa cidade, né? Oferecer grupos e melhorias, né, para tornar a saúde mental, a depressão, né, ajudar pessoas idosas que gostam de estar reunidas nesses grupos. Hoje a ALA, ela tem 3 núcleos, né? As Plenas, o núcleo da Linearte e agora com o grupo da Fanfarra. Então, eu estou solicitando, fazendo esse pedido, porque a ALA é uma associação que ela não tem outro recurso a não ser, né, dessa subvenção. E a gente conseguiu lutar por isso para que ela voltasse. Antes ela estava recebendo contribuição, que no mandato anterior eu consegui sensibilizar que ela precisava voltar para poder organizar toda a sua parte documental. Conseguiu, hoje ela tem uma pessoa que dá assessoria na contabilidade, só que ela não tem recurso em caixas para manter as outras atividades e socorrer no momento que tem que socorrer, né? Então, veio agora, nesses dias, vários questionamentos a mim, né, e também a outros vereadores sobre a questão o não pagar. Só que eu tive uma outra atitude. Chamei alguns pais, chamei alguns jovens, né, e levei eles até a prefeitura para uma reunião com a pessoa responsável, porque quem tem conhecimento da questão burocrática compreende que não é da noite pro dia que eles conseguem avaliar, fazer uma avaliação de todas as associações do município com prestação de conta para que nem a associação e nem o município seja prejudicado juridicamente, né, perante o Ministério Público e de prestação de conta, Tribunal de Contas, por não fazer o correto e não fiscalizar, né, as associações que recebem recursos públicos. Então, eu tive essa atitude diante das queixas, diante das reclamações, orientando os jovens, né, que essa associação ela não é da prefeitura, né, então foi tudo esclarecido, compreenderam o atraso, né, que eu acho que isso é uma coisa ética, né, a gente fazer para ajudar, né, e quando, né, até coloquei no grupo dos vereadores, que eu fiquei muito triste do que responsabilizando o Poder Executivo, né, dos vereadores que postou, de toda a falha, né, sem entender a dinâmica que estava acontecendo, porque a Associação ALA, ela precisa de todo o nosso olhar, né, porque é uma associação que representa o artesanato, que já teve prêmios, né, em Belo Horizonte, e a gente não pode perder essa qualidade. E estava sendo destruída, né, porque não estava conseguindo avançar. Então, assim, os meninos, o Paulo Sérgio foi lá, reunir lá com o pessoal para explicar o que aconteceu com esse atraso. Eu orientei os meninos que têm um caráter de liderança, que a fanfarra, ela é deles, a fanfarra é da ala, e que eles precisam, os pais também, ajudar, né? Se a ala tivesse um recurso em fundo, ela poderia, né, fazer esse pagamento, né, que é dos meninos que recebem o Bolsa Fanfarra, que é um projeto para incentivar os jovens, né, na questão social, na questão econômica, na questão moral, porque listando lá, nós temos 40 jovens entre criança e adolescente, aprendendo, né, participando, tendo responsabilidade. Então, quando acontece essas questões financeiras, a gente precisa ter um olhar, né, de ajudar essas associações. Vou dar um exemplo e uma comparação da APAE com a ALA. A APAE, ela tem outros recursos em caixa que pode suprir no momento, porque todas as associações agora, enquanto a prefeitura não avaliar e não analisar todas as notas fiscais, prestação de conta, que recebem original de todas as associações do município, rural, da cidade, que é a APAE, o LAR, a ALA, né, e da Fazenda Barreiro, de outras comunidades que tem, da Matinha, que tem associação, ela não pode, a prefeitura não pode aprovar a liberação dessas subvenções. Então, o que aconteceu foi isso. Então, o que me deixou um pouco preocupada dessa postura é jogando a responsabilidade para o prefeito, né, sem compreender que a ala estava organizando o documento, o prefeito cedeu uma funcionária, inclusive foi duas, que teve à frente da organização, com a prestação de conta dos recibos de 40 jovens, que tem que olhar detalhe por detalhe, para poder, né, essa documentação está apta para poder a contribuição passar. A APAE tem o recurso, ela supre quando o recurso não chega da subvenção. A ALA não tem. Então, eu quero pedir para todos nós, vereadores, que quando acontecer algo de denúncia, vamos lá sentar com a diretoria. Eu liguei para a presidente, eu liguei para a Rose, que está à frente, o que estava acontecendo com a denúncia, que os jovens estavam reclamando muito, né, estava pegando uma abrangência muito ruim. Falei com o Bento. Então, vamos lembrar, ALA, associações, todo mundo é voluntário. Eles ficam fora do horário de trabalho para poder ir nas casas levar recibo para aquele aluno que não conseguiu levar, para o pai assinar. Eles ficam fora do horário. A presidente que mora no sítio, eu já tive um momento que eu fui acompanhar, né, o secretário Eberton para levá-la à noite na casa dela, na fazenda, porque ela tinha que terminar de assinar. O banco libera R$1.000 de PIX por dia, são 40 alunos. Então, assim, eu peço encarecidamente que toda a cidade tenha um olhar e nós aqui também, né? Então, eu fiquei muito preocupada jogando, né, a responsabilidade da prefeitura, sendo que a prefeitura estava fazendo a parte dela para poder dar legalidade nessa subvenção. Então, quero agradecer e estou buscando, junto com o deputado, recurso para que a gente possa ajudar essa associação. Muito obrigada.
Com a palavra, vereador Sebastião.
Bom dia, senhor presidente. Em nome do senhor, cumprimentar os colegas vereador e os funcionários dessa casa. Eu quero deixar bem claro que não somos contra o projeto das construções das unidades das casas habitacionais. É nobre, urgente, e conta com nosso total apoio. A demanda por moradia digna é um dever desta casa e do Poder Executivo buscar soluções. Porém, o apoio à finalidade não pode significar um cheque em branco. O projeto prevê a doação de 154 terrenos e de propriedade do município. Estamos falando de um patrimônio público valioso que pertence a cada um cidadão dessa cidade. E a proposta é de que esse patrimônio seja transferido a uma associação sobre a qual esse projeto de lei não traz nenhuma informação. Quem é essa entidade? Qual sua experiência em projetos habitacionais? Qual o histórico? Como? Por que ela foi escolhida? Essa pergunta não está respondida no projeto e uma audiência de resposta. É inaceitável. Senhores e senhoras, a doação de bens público é um ato extremo seriedade. A administração pública não tem liberdade de escolher por critérios subjetivos e desconhecidos a quem entregar o patrimônio do povo. Quando o poder público pretende firmar uma parceria com a entidade da sociedade civil para uma finalidade de interesse público, a regra é clara, a obrigação obrigatória a se realizar um chamamento público, o que não realizado pelo Executivo. Precisamos mais informações que possamos aprovar o projeto que foi protocolado na quinta-feira da semana passada, sem nenhuma informação, apenas que serão doados os imóveis que pertencem à população, a uma entidade que fica quase 950 quilômetros de Limeira do Oeste. Assim que tivermos a informação, iremos apreciar o projeto e beneficiar a quem tem direito de receber essas casas. Eu, presidente, eu quero falar também agora um pouco sobre essas estradas. Eu fiz um projeto, mais o Douglas, o ano passado, sobre ali a estrada do Barreiro aqui, na proximidade do Zé Maraia ali, e a Tereza. Já fez aniversário, foi um ano, ninguém tomou providência, o secretário está sabendo, o prefeito sabe da importância, mas parece que é pouca vontade. Parece que o caso é meio político, parece que a indicação é minha e do Douglas, parece que eles vêm empurrando com a barriga. E falar que, também que é o seguinte, não é eu que passo lá, é a população que não quer fazer o serviço, está preocupado que eu passo lá todo dia, mas ele está prejudicando é o povo, não é eu não. Eu passo lá, mas também não tem problema algum. E outra, o secretário, Zé Ronei, está sabendo da dificuldade nossa. Já o ano, no mandato passado, a gente cascalhou um pouco da barreira. Tem dificuldade. O secretário está sabendo, mas eu não jogo a culpa no secretário porque ele não tem como fazer, né? Eu falo, quero falar com o prefeito, olhar para essa nossa comunidade, que é uma comunidade que precisa de mais apoio. A gente, esse dia o Douga falou que só faz a principal, os galhos das estradas está tudo abandonado. E por hoje é só. Muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Arlete.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimento todos os colegas vereadores, cumprimento todos os colaboradores desta casa, cumprimento o pessoal de casa que fica nos acompanhando pelas redes sociais. E neste momento, a gente se sente até um momento de indignação e tristeza. Porque, população de Limeira do Oeste, aqui nesta casa, chegou sim o projeto da doação dos lotes para beneficiar 154 famílias que estão à espera de moradia. Aí você se pergunta, por que as coisas não acontecem num país tão democrático? Por que a gente fica a merecer de pessoas para nos representar? Ou seja, aqui no Legislativo ou no Senado, é porque tem muitas pessoas que torcem a favor e tem muitas pessoas que torcem para contra. A gente sabe que a oposição é natural, a oposição, mas a gente impossibilitar um desenvolvimento do município que a gente convive nele, aí isso já é outra história. O que eu quero dizer para vocês, senhores e senhoras, é que esse projeto foi feito um projeto de lei com todas as questões legais para nos amparar em questão desses lotes. O que veio o questionamento foi, quem será a entidade? Porque quem vai fazer essas casas vai ser uma entidade. Até de conhecimento nosso, foi feita uma reunião, o secretário de planejamento esteve nesta casa explicando tudinho sobre a consequência da situação das casas. E o ano passado eu tive conhecimento com esta entidade, porque ela não é idônea, ela é uma empresa, ou seja, não é empresa, né? Uma entidade, é uma associação. Ela é legal porque a gente foi buscar conhecimento dela, ela já entregou 200 casas no seu próprio município. Então, é um risco a se correr, porque a gente precisa de casas, mas nós estamos amparados por lei, porque se não der certo essas casas, os lotes retornam para o município. Mas e para que o medo dos senhores vereadores, que é contra isso, disso acontecer? É política? Porque não tem risco nenhum. Se não acontecer, simplesmente os lotes retornam para o município. Mas a questão é que sempre fala oposição. A oposição está a fim de ver o desenvolvimento da cidade ou está a fim de politicagem? E eu, como vereadora, eu estou aqui para seguir o que é certo a se fazer, em pensando em benefício da população e representar o povo. Porque eu sei que tem na lista lá de espera aproximadamente 700 famílias precisando de casa, de moradia. Então, a gente está tentando, o prefeito vem correndo contra o tempo, buscando recurso para dar certo, buscando junto ao governo, através de pessoas que têm ligação com o governo, que é o Ministério da Cidade, que é de habitação, que até mesmo quem que indicou esta entidade foi a própria Caixa. A Caixa Econômica, ela sabe que entidade é correta ou não. Após isso também, claro que tem a outra parte burocrática, que as coisas não acontecem assim no estralar dos olhos. Tem toda uma documentação que é necessária a se fazer, todos os trâmites. É legal para se fazer, mas a empresa, ou seja, a entidade que está lá credenciada, é esta que está lá, né? Então, por isso, a Caixa indicou ela. Isso não cabe a nós. São eles, é o governo. A gente só está aderindo. Uma contrapartida que o município está dando é os lotes. Porém, o medo. O medo dos senhores vereadores é o quê? Da mesa diretora? É o quê? De que esses 154 lotes vai ficar aí, Deus dará, a gente vai perder eles? Não, a gente não vai perder eles. Até no projeto tem uma lei que nos ampara quanto a isso. Porque é lei. Porque senão nós não estaríamos aqui numa casa de leis. A gente vai duvidar até da própria lei. O que estamos fazendo aqui, senhores? Eu pergunto a vocês se nós estamos numa casa de lei. E agora a gente vai duvidar da própria lei? Porque o nosso papel quanto a isso, vereadores, fiscalizar. E eu fiquei muito feliz de ver aquelas casas que estão finalizando agora. Estive fazendo lá uma visita semana passada, gostei muito do trabalho que vem sendo feito lá, que vai entregar uma casa assim, de boa qualidade, uma estrutura para acomodar famílias carentes e que merecem ter uma casa com uma boa estrutura, né, para receber as famílias, porque não é porque é carente que vai receber uma casa de qualquer jeito, né? A gente tivemos ali casa da Coab que foi entregue, mas ao ver hoje essas casas contra aquelas que já vieram a passados, nossa, essas casas é igual a casa que nós temos, é de excelente qualidade. Então eu digo a senhores, e aqui população, eu peço ajuda de vocês, famílias carentes que estão aí precisando destas casas. Porque nós estamos aqui fazendo o nosso papel, representando cada um de vocês. Mas cabe a vocês também procurar o vereador de vocês, que vocês colocou nesta casa para representar vocês. Porque aqui estamos fazendo nosso papel de colocar benefício na mão de vocês. Esse é o nosso papel. Muito obrigada, senhor presidente. E eu quero deixar aqui também, para finalizar minhas falas, deixar os meus sentimentos à família do senhor Reinaldo, o Nardão, mais conhecido como Nardão, deixar o meu abraço solidário a essas famílias que perdeu um ente querido e também acolher também a minha família, que perdemos também a minha tia no decorrer da semana passada. Um abraço a todos aí de casa, ficam com Deus.
Com a palavra, vereador Alexandre Filho.
Bom dia a todos. A todos que nos acompanham pelas redes sociais, né, da Câmara Municipal, a todos os vereadores aqui presentes. Bom, gente, há muito tempo, desde quando começamos essa legislatura, que nós estamos trabalhando incansavelmente para que o nosso município se desenvolva, sem misturar o meu papel de fiscalizador, apesar de ser líder do governo do Poder Executivo aqui na Câmara. E o que nós vemos é veementemente uma situação de atrasar o nosso município. Isso aqui já foi falado várias vezes aqui internamente, se for falar tudo para vocês o que a gente tem que falar aqui, vocês ficam estarrecidos com o que acontece aqui dentro dessa Casa de Leis. Inclusive, em breve, vocês vão receber muitas notícias do Ministério Público e da Justiça de várias apurações aqui da Casa Legislativa. Eu já queria deixar essa deixa aqui para vocês. Mas o que traz o meu posicionamento aqui, que sempre for verdadeiro com todos que estão aqui dentro e com cada um de vocês que me acompanha, é justamente sobre o projeto que não foi pautado, ele não foi pautado, né, que está aqui, nem fizeram conta de ser pautado. Infelizmente, na quinta-feira e na sexta, eu não vim à Câmara porque eu estava em casa, de repouso, né? Estou com um pequeno probleminha de saúde, nada grave, mas tive que ficar lá. Hoje viemos para cá achando que isso ia ser pautado. O William esteve aqui, como a vereadora Arlete colocou, a doutora Giovana também explicando toda a situação do projeto. E quando o Sebastião faz o seu discurso, que foi escrito para ele ali, não sei quem escreveu, só esqueceu de colocar que nós temos aqui algumas informações, sim, da empresa. Tem estatuto social que foi anexado aqui no projeto hoje, tem impacto financeiro em relação aos lotes. Agora eu quero dizer para vocês o seguinte, o que, que é o que diz o projeto de lei que não foi pautado para ser votado hoje, cumprindo um prazo que teria que ser até hoje, estabelecido pelo Ministério das Cidades, Caixa Econômica e todas as etapas. Isso ficou comprovado aqui, o secretário William mostrou para nós, então não é achismo, né? Até a doutora Leila, o outro doutor ali que eu esqueci o nome, fez pesquisa, acredito que o final de semana inteiro, sobre esses prazos, né? E hoje o William trouxe para nós aqui a conversa com o pessoal lá, né? E as normativas. Depois eu mando para quem quiser, porque é muita informação, então o meu tempo aqui, infelizmente, é pouco. Trouxeram esse projeto. O que que diz o projeto? O município pega os seus 154 lotes, a lei autoriza que esses lotes vão para essa entidade, que poderá executar a construção de 154 casas através do governo federal. Nós sabemos que tudo isso tem prazos, tudo isso tem etapas, desde o ano passado uma luta incansável para que a gente traga moradia. Inclusive que todos os vereadores aqui diz que é a favor. Beleza, dito isso, se porventura nós aprovarmos essa lei e essas casas não forem construídas, ou seja, a empresa depois que for, né, contratada aí por entidade que vai gerir, por ato normativo, pela Caixa Econômica Federal, não executar a construção das casas, os lotes voltam automaticamente para o município. Engraçado que, no passado, o vereador Sebastião estava aqui com outros vereadores, né, que estavam aqui e aprovaram um lote para ser vendidos com milhões de reais aqui na Câmara, que era aqui de dentro do município, mas não se atentaram a isso. Mas agora nós não podemos pleitear, tentar ir atrás e dizer, olha, nós estamos aqui com a lei autorizativa, que inclusive o município de Carneirinho, de União de Minas e outros municípios já aprovaram a lei, está aqui, ó, vocês, né, fazem tudo que tem que fazer, vamos construir as casas. Ah, Alexandre, pode dar errado? Pode, assim como qualquer negócio, assim como qualquer empresa, assim como qualquer processo, assim como qualquer sonho na vida de cada um. Pode dar errado, mas aqui garante, o Poder Executivo mandou aqui, dizendo que, não sendo executado, os lotes voltam para o município. E aí teve até vereador aqui, o vereador Peixinho, que disse, ah, mas quem vai garantir isso? Oxe, está na lei, é o que a Arlete disse, se eu não acredito numa lei que eu aprova, ou que eu estou aqui para legislar, pode acabar com a Câmara Municipal. Então, isso precisa ficar claro para a população. Agora, o que nos causa indignação, e eu gostaria que cada um pudesse se posicionar aqui, a falar a respeito, inclusive o presidente agorinha vai ler um papel ali que entregaram para ele também, que é o posicionamento dele, talvez ele tenha feito para dizer para vocês, com esse monte de justificativas, que até agora eu não consegui entender, de verdade, porque se tivesse aqui algo assim explícito, dizer, olha, Alexandre, não dá, velho, não dá para poder aprovar um projeto dessa situação, com essa fragilidade aqui, aí seria outro caso de se pensar e discutir. Mas confesso para vocês que não dá. Então hoje foi dito para nós, né, pelo William novamente, que esteve aqui, mas a doutora Giovana, que nós precisávamos de cumprir esse prazo, se que daqui 10, 15, 20 dias no máximo, né, 30 dias, não fomos contemplados, porque centenas de municípios que provavelmente estão pleiteando essas casas, né, que tem muita chance de dar certo, nós temos que acreditar e confiar nisso. Nós podemos até mesmo revogar a lei, mesmo estando dentro dela um artigo que dispõe sobre os lotes que ficam para o município. Então, gente, eu não consigo entender, eu não consigo acreditar em nenhuma das justificativas que forem apresentadas para vocês aqui, eu não consigo, né? O que eu consigo enxergar, infelizmente, é uma ação de dizer, poxa, se eu já tenho 70 casas em andamento, o prefeito pode conseguir mais 154? Não, nós estamos cumprindo aquilo que ele prometeu em campanha. Peraí. Vamos parar por aqui, vamos procurar pelos novos, porque foi o que apareceu ali. 1 milhão hoje de levantamentos jurídicos, de considerações e etc. Agora, muito me espanta também a gente pleitear algo, o município pleitear algo via Caixa Econômica Federal, via Ministério das Cidades. Aí eu coloco em questão, vou terminar, presidente, coloco em questão até aquilo que está sendo feito de cima para baixo, do governo federal para baixo. Então, assim, até já recebi mensagens aqui de pessoas falando, né, que é passivo de corrupção, de ganhar de... Agora, gente, pelo amor de Deus, fazer uma previsão dessa... Então, que a população entenda a seguinte coisa, vou terminar, presidente. Nós estamos aqui com um projeto de lei que precisa ser votado hoje. Quem sabe mais tarde façam uma reunião extraordinária, né? Para dizer para essa entidade, inclusive, como a Arlete disse, colocou casas lá na sua cidade, e eu imagino que deve ter mais um monte de entidades que estão via Caixa Econômica Federal e o Ministério das Cidades pleiteando a construção de outras casas, assim como Carneirinho já está, né, agora com o projeto aprovado, creio que há um passo de ganhar, e eu torço muito para que Carneirinho ganhe essas casas, União de Minas ganhe essas casas, outros municípios, né, possam ganhar essas casas. E, infelizmente, nós estamos aqui à mercê de uma política que, infelizmente, pensa não sei em quê. Então, essas são as minhas considerações, né, agradeço e me coloco à disposição de cada um de vocês para esclarecer, para mostrar, né, para dar uma resposta... quem sabe positiva, depois que terminar esta reunião aqui. E para finalizar, eu vou terminar, me dá só 20 segundos, presidente, eu ainda gostaria de lembrar aqui algumas falas dessa presidência, quando aqui tomou posse, né? Além de mandar o povo chupar manga, sei lá quem, atuar sempre em prol ao município. Sempre em prol ao município, né? Ele agradece no seu discurso o lado A, o lado B, agradeceu os seus votos e que quer trabalhar pelo povo. O que for bom para o povo, estamos juntos. Obrigado.
Com a palavra, vereadora Celita.
Bom dia, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento todos aqui, os colegas vereadores, a todos os funcionários dessa Casa de Leis. É um momento muito desgastante, né, pelo tudo que está acontecendo. Eu quero iniciar dizendo que não estou contra o projeto, né, hora nenhuma. Gostaria de ser só, colocar minhas palavras o seguinte, que quanto ao projeto, a gente, quando chegou aqui, eu estava viajando, de lá a gente começou a estudar esse projeto, veio discutindo durante o caminho, falamos com algumas autoridades lá em Belo Horizonte. Em nenhum momento eu quis dizer que eu estou contra o projeto. Cheguei aqui respeitando todos os meus colegas vereadores, né, ouvindo cada um tem um jeito de estar interpretando, né? E o que acontece? A única coisa que eu cheguei e comentei, conversei com o nosso jurídico. Gente, vamos analisar. Nós não podemos perder realmente nada para o nosso município, porque eu não fui eleita nem pela ala A, nem pela ala B. Estou aqui para representar a nossa comunidade, as pessoas que confiaram no meu trabalho. Então, estou aqui por isso. Está tendo dúvida quanto ao projeto? Sim. Né? Nenhum momento, a mesa aqui até agora, eu não ouvi, a não ser que vão falar aqui agora, até no momento o presidente me disse o quê? Celita, ligamos para a assessoria jurídica que a gente tem em Uberlândia, tiramos as dúvidas aqui com os nossos, né, advogados, o que pediu? Pediu mais um prazo para a gente estar acabando de analisar. Justo, obrigado a Giovana esteve aqui, o William Bosa esteve aqui explicando a respeito desse projeto e o que há ainda dúvidas quanto à empresa. A dúvida maior que eu acredito que está acontecendo aqui é o questionamento da empresa, né? Mas nós não estamos contra esse projeto. Não é porque eu fui eleita, como se diz, da outra base. Não estou aqui para prejudicar nosso município. O nosso sonho em Limeira do Oeste, realmente, o que eu mais quero na nossa cidade é casa. Nós queremos nosso desenvolvimento, gente. Hora nenhuma, ninguém aqui está contra. A gente só quer estar bem amparado. Não estou contra esse projeto em nenhum momento. Quero deixar isso bem claro. Porque dá a impressão, porque como eu sou do outro lado, vamos falar que aí eu tô contra a casa. Nós queremos casa. Quanto mais tiver oportunidade de trazer casa, sim, que venha casa, que venha empresa, tudo isso que a gente quer para o nosso município, que cresça, né? É tudo o que nós precisamos. Então, quero deixar bem claro para a nossa população. Não estamos contra, eu não estou, né? A não ser o presidente esteve aqui conversando comigo, me chamou do lado, e a gente entrando no acordo, não, se precisar, a gente mais tarde vamos fazer uma extra. Só precisamos de algumas respostas, que tem alguma dúvida. E eu quero dizer bem claro para essa população nossa querida de Limeira do Oeste, não estou aqui para decepcionar ninguém que votou em mim, que confiou no meu trabalho. Sim, precisamos de casa, quero casa, não podemos perder, né? E eu acredito que os meninos também, ninguém vai estar contra. Deus de que esteja tudo amparado, como acabou de dizer meu amigo Alexandre, né, que está aqui da mesma forma que está colocado. Se não der certo, né, que corre o risco de não dar certo, devolver tudo isso. Desde que esteja tudo em papel, tudo colocado certinho, beleza, gente. Né, eu acredito que ninguém quer que Limeira fique no prejuízo.
Retornar a palavra à vereadora Arlete.
Eu só quero dar um complemento aqui nas palavras da vereadora Celita, e também falar sobre as palavras do nosso amigo Sebastião. Falar, colocar umas palavras lá num papel, sei lá de onde tirou essas palavras, não sei, da internet, sei lá, é muito lindo, né? Mas falar assim, a realidade do coração, que você se entrega a isso, que você vê nisso, é outra história. Eu acho que o vereador Sebastião, ele deveria o quê? Falar com as palavras dele, o que ele acha desse projeto, né? O que ele acha da doação dos terrenos, o que ele achou da explicação do secretário que teve aqui, da nossa advogada lá, a Giovana, que também se disponibilizou a esta casa para e colocou à disposição para as dúvidas serem tiradas, porque o que, que ela disse lá? Que é um risco, né? É um risco que a gente deve correr. Só que, vereadora Celita, você tem que se atentar aos prazos. Não tem prazo. E ali ficou muito bem claro, né? A dúvida de vocês é quanto à entidade. O que, que deveria ter feito? Solicitar documentação da entidade. Ver a idoneidade dela, certo? O que isso não acontece aqui. Parece que não busca resolver. Parece que busca atrasar as questões. E a gente está careca de saber, quanto vocês também, vereadores, que já estavam aqui nessa casa, que já vem aí de dois mandatos aí de vereança, né? Então você está careca de saber que o governo não espera, tem prazo. E a gente não pode perder isso. Portanto, foi colocado naquele projeto de lei uma amparação para o município, que se der errado, retorna esses 154 lotes para o município. Mas eu queria que os senhores fizessem isso lá na gestão anterior, quando vocês venderam, aprovou aqui nesta casa, os nossos terrenos para ser vendido. Vocês não foram buscar o que seria viável, o que não seria viável para a população. Vocês não perguntou para o povo se isso era de benefício a eles ou não. Mas aqui a gente vê uma coisa que é de benefício para a população, vocês simplesmente, vamos estudar mais. Gente, mas tem prazo. E está bem explicado ali. Infelizmente, não dá para entender. Agora, falar bonitinho, eu não sou contra. Não é contra? Então, por que não pautou o projeto? Só quer enganar a população? Não. Está aí, população. Para vocês, se vocês quiserem ver. E acompanha mais as casas de lei, essa casa de lei, seja mais presente.
Vocês veem como que é. Então, vocês têm que cobrar, sim, de quem vocês colocou para representar vocês. Muito obrigada. Essas são as minhas palavras.
Retorna a palavra à vereadora Elaine.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero complementar. Em defesa desse projeto, sabendo da urgência, ficou tudo muito claro desde quinta-feira que a gente tinha prazo e quem está dentro da parte burocrática sabe o que, que é uma demanda burocrática e eu sinto exatamente isso. Parece que a gente tem que colocar algo para que isso não aconteça. Então, assim, quero pedir para a mesa, confio que a mesa sabe da importância desse projeto, para que faça de urgência uma extraordinária que seja hoje. Porque o nosso jurídico precisa pensar e garantir que aqui nós estamos trabalhando para a população de Limeira. Então eu peço encarecidamente. Eu tenho dificuldade para compreender algumas coisas, mas eu estou acompanhando, igual disse a nossa querida vereadora Arlete, está na lei. Nós estamos trabalhando contra o que a gente faz. Nós geramos leis, nós fazemos leis e agora a gente está com dificuldade de compreender que essa lei, ela tem segurança para que o município não seja leve prejuízo. Quando o vereador Alexandre disse que tem gente falando que é corrupção, peraí, por que, que agora nesse mandato, agora as coisas estão acontecendo, o dinheiro está voltando, está sendo aplicado? E agora vem questionar a corrupção? Nós, vereadores aqui, vamos investigar, nós vamos acompanhar isso. Assim como foi acusada essas casas aí de corrupção. Só que ninguém provou que tem corrupção. Direto está tendo denúncia no Ministério Público das denúncias que foram, que não foram anônimas. Foi comprovado que não tem nada fazendo, que o jurídico, que o prefeito está tentando fazer corretamente. Agora a Arlete disse uma coisa, no mandato passado eu até me coloco como uma falha, porque se esse ano tivesse um outro gestor, nós estaríamos aprovando. Porque no mandato passado eu aprovei acreditando que estava fazendo bem para o povo, agora está aqui com um projeto que vai fazer bem para o povo. Casa de graça! E a gente está com essa dificuldade porque fica fica assim, travando o sistema. O senhor Sebastião colocou aqui, mas no projeto falou tudo o que ele perguntou. O jurídico que foi contratado por essa casa, que até hoje eu nunca conheci, nem sei o que, que é que a gente vai poder contar aqui na parte legislativa, que é jurídico, falou a mesma coisa que foi falado. Essa mesa saiu da reunião, se reuniu lá, veio e falou a mesma coisa. Então isso é brincadeira, mas eu quero pedir encarecidamente, implorar. Peguem esse projeto, marquem uma extraordinária hoje e garanta para esse município que a gente está querendo. Casas que a gente vem buscando. Município de Carneirinho, município de União, que já foi citado. O que está acontecendo aqui? Não é contra o Leandro que a gente está boicotando, não. A gente está boicotando a população de Limeira, que esse dinheiro é de quem? É do jurídico? É de cada vereador? Não, o dinheiro é seu, população. Essas casas estão sendo pagas com seu recurso. Então isso eu quero pedir novamente para essa mesa, encarecidamente, junto com o jurídico daqui, que eu não tenho força, porque sou tia do prefeito, votar sempre, não. Eu votar aquilo que é favorável para a população. Tenha misericórdia, votem esse projeto, porque senão a gente vai perder o prazo. Muito obrigado. Quero falar também um pouquinho sobre o recurso do deputado Raul, que a gestão, junto com nós, né, que é o nosso deputado estadual, encaminhou, né, 1 milhão que já foi lido, né? Agradecer você, Raul, né, por ter esse olhar e querer que o nosso município cresça. Que Deus abençoe sua família e também pelas pessoas que perderam, né, seus entes queridos, a família da Arlete, né, do Nardo, que Deus conforta toda a família, da Evanir também, né, que é nossa querida profissional do município. Né, então eu quero dizer que Deus conforte todos vocês e a gente continue a nossa caminhada com muita fé. E eu acredito que a mesa vai ter um novo posicionamento. Muito obrigado.
Com a palavra, Sebastião.
Obrigado, presidente. Falar com o Alexandre Filho, a outra vez eu vou pedir para você escrever para mim, que eu não sei falar, não. Parleto também. Esquece o passado. Vocês ficam preocupados com o que passou. Passou, gente. O negócio é agora para frente. Ninguém dá conta do projeto. Só falta esclarecimento dessa associação. 950 quilômetros, ninguém sabe nada. Vocês querem empurrar a goela abaixo, você entendeu? Pelo jeito que eu vejo aí, vocês querem empurrar, você entendeu? Ninguém está contra isso aí. Esclarece a verdade. O projeto nós temos direito de estudar. Uai, Agora vocês parecem que querem empurrar de garganta para baixo, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ademir.
Obrigado, presidente. Cumprimento todos os vereadores, cumprimento todos que estão aqui, todos que estão em casa nos assistindo. Eu queria também colocar, né, sobre o projeto das casas aí e dizer que eu também estou triste. A gente perder essa oportunidade de fazer essas casas. Então, eu queria dizer assim, que eu não tenho nada contra nenhum vereador aqui, presidente, nada. Só que a gente está vendo que a gente não pode perder esse recurso. Por quê, gente? A gente anda muito na cidade, a gente sabe da dificuldade de cada um. A gente vê família aí com 3 filhos, gasta em média 3.500, então com aluguel, água e energia, praticamente 1.800, 1.500. Tem família aí deixando de pagar a farmácia para pagar o mercado um mês, e no outro mês pagando, deixando o mercado e pagando a farmácia. Então, o presidente, peço que vocês pensem com amor, com carinho, você, a diretoria aí, ó, Peixinho, Celita, Sebastião, que possa marcar uma reunião mais tarde, e para a gente não poder perder essas casas. E quero parabenizar, né, o prefeito, toda sua gestão, por ter corrido atrás aí, ter ganhado esse benefício. E agora, né, a gente está correndo o risco de perder. Não podemos perder. Eu também confesso que eu fiquei em dúvida, não vou mentir. Mas a Giovana esteve aqui, apresentou que se não der certo as casas, os lotes é devolvido para o município. Isso é documentado. Então, peço mais uma vez que vocês repensem, conversem com o jurídico e ajeitem aí para que não perdemos essas casas. E quero dizer para o Sebastião também, não está aqui, mas vou falar. Ele está falando que nós estamos empurrando o projeto de gaiola abaixo. Mas quando foi votar para subir a carga horária, me deixou falando aqui com 30 segundos, 30 minutos apenas. Então, assim, a gente tem que esquecer o passado, mas a gente tem que lembrar também. Ele era presidente na época e eu pedi um prazo do projeto, né? E aí, eu penso que foi aquele sim, foi empurrado a goela abaixo. Então, a gente não pode esquecer totalmente o passado, não. O passado faz que a gente viva o presente. Essas são as minhas palavras. Obrigado a todos.
Retorno a palavra à vereadora Celita.
Eu gostaria de estar falando a respeito da minha indicação, né, que eu acabei de fazer. Eu não sei se o Dimeus até colocou aqui para ver como ficaria, né, antes. Eu só fiz aquela indicação para dizer também que foi uma das solicitações durante a minha caminhada. Tinha gente parado lá na entrada da cidade, pedindo, parado para tirar essas fotos. E aí a pessoa que estava falou, ó, como que a gente vai ficar atravessando de um lado para o outro, sendo que vocês poderiam muito bem estar fazendo... na hora a pessoa falou um projeto para estar colocando na prefeitura. E eu gostei da ideia, né? Quero agradecer a pessoa que me deu essa indicação aí, que eu acredito que vai ficar muito bonita a nossa prefeitura e verdadeiro um cartão postal. Eu estive até falando, antes de fazer essa indicação, falei com o Edinho, né? E o Edinho gostou da ideia, então... Até antes de mandar para cá, a gente conversou e ele disse para mim que seria muito legal. Então, quero agradecer também, né, o Edinho, que acabou me falando que gostou da ideia. E aí está até durante a indicação, tem sugerindo aí até as plantas que poderia, né, as que poderia estar colocando junto para ficar bem bonito. Né? Se for atendido, eu vou agradecer e muita gente vai estar, né, também aproveitando esse espaço para tirar foto. Voltando no projeto, gente, eu não sou contra, como eu disse, eu só disse como o projeto vem em cima da hora, né, tá aí, a gente não vai estar falando que está contra ou deixa de estar, vamos aguardar o restante que está aí, que a gente solicitou, né, teve o pessoal de Uberlândia que está verificando lá para a gente também. Não estamos aqui, né, para votar contra o projeto nem nada, não. Para mim é independente, seja quem for. O importante é que soma para o nosso município. Outra coisa, outra coisa que nós ficamos muito em dúvida, falaram também que foi uma indicação da Caixa. Eu não consegui ver isso, mas está sendo verificado. Então, aguarda, né, a população, que a gente vai estar verificando. Se realmente estiver tudo certo, dentro das normas, não há o porquê não votar. Né? Não sou contra o projeto. Nós precisamos de casa, sim, demais para a Limeira do Oeste. Quanto mais chegar, melhor. Né?
Retorna a palavra à vereadora Elaine.
Obrigada, senhor presidente. Quero falar sobre a questão da que a Celita pontuou aí. Celita, eu tive junto com a UFTM e eu gostei da sua solicitação, até inclusive apoiei o seu pedido, mas a UFTM está montando um projeto de arborização. É um projeto municipal de arborização. E tem todas essas ideias que você fez a solicitação. Pois, se quiser, fê com a Fran, que tá, já está montando esse projeto, aí falou onde que é, lá na entrada, fazer a melhoria, né, também ali por causa da rotatória que está vindo o anel viário, né? Então tem toda já uma arte, o Elcio também já apresentou para o prefeito, que eu acompanhei o ano passado, e isso vai deixar a nossa cidade mais bonita, né? Então, assim, é você complementando com o seu pedido aquilo que já vem sendo feito o estudo. A Fran apresentou, né, porque eu estava em busca de projeto do IPTU Verde, né? Aí a UFTM pegou o projeto do IPTU Verde e disse que iria agregar esse projeto do IPTU Verde dentro desse projeto do município. E é mais ou menos isso aí que você colocou. Muito obrigada por reforçar. O que eu quero acrescentar aqui, senhor presidente, e que eu já havia feito o pedido, né, é para a gente ter um olhar, né? Nós estamos vendo aí as obras acontecendo, né? E o senhor Sebastião falou sobre as estradas. Eu tive algumas reclamações naquele dia, período de chuva, e me lembrei do que o senhor Sebastião colocou. Estive junto com o secretário de estrada, e quero acrescentar uma pontuação ao seguinte. O município teve uma proposta de trabalho, que a Copasa esteve aqui, do investimento de R$ 144 mil, né, para abastecer as máquinas e fazer o trabalho que a Copasa precisa fazer na direção do Ribeirão Reserva, que abastece o nosso município. Então, ele está atendendo, né, esse projeto que foi assinado pelo município com esses maquinários. Então, ele tem que prestar o socorro de forma urgência e emergência. Toda a população da zona rural tem procurado, acredito que vários aqui, né? E ele me relatou o seguinte: Elaine, eles não estão errados de cobrar. Só que a minha demanda da Copasa, nós temos um contrato, porque eles têm um período de fazer as melhorias nessa região, que para proteger, né, os mananciais e a gente permanecer sendo abastecido pelo Ribeirão Reserva, né? Então, a Copasa investindo no diesel, né? E aí tem que fazer o quê? Dar a demanda de urgência e emergência. Aí eu tive que socorrer um lugar que não tinha como passar o transporte escolar, ele foi socorrer. Então, assim, eu quero deixar claro que o secretário, né, apresentou para mim, ele não está deixando de atender. Ele só não tem maquinário suficiente, que é uma coisa que todos os vereadores aqui pedem para o governo estadual, federal, e eles não mandam maquinários para o município para socorrer. Inclusive, ele está precisando de um transporte para abastecer aonde a máquina está, né? Então, foi uma outra solicitação. Então, assim, estou colocando aquilo que o secretário de estrada justificou, vendo que todos os pedidos são realmente pedidos, né, importantes, reconhecendo que o pedido que a pessoa está fazendo diretamente para nós, vereadores, eles têm razão. Ele diz com essas palavras: Elaine, ele está reclamando, ele tem razão, mas a minha realidade é essa. Então, se eu tivesse mais maquinário, já fui solicitar para o prefeito para ver se consegue contratar, não consegue, né? Os municípios vizinhos que têm disponibilidade não podem, né, emprestar. Então, assim, tô acrescentando na fala do seu Sebastião o que também está sendo pedido para mim, para que o secretário atenda as demandas, né, que estão solicitando. Então, assim, eu combinei com ele da gente estar fazendo uma visita no lugar, né, em loco, quero convidar outros vereadores, e ele deixou bem claro: eu não consigo fazer, porque eu tenho um compromisso que o prefeito solicitou para a Copasa, que está disponibilizando um recurso, e o município não pode perder, né? Então, é para justificar isso que eu estou acrescentando a fala, e eu solicitei para ele que assim que ele puder atender de forma, né, imediata essas cobranças que vêm até nós, vereadores, para ele dar uma atenção e colocar como prioridade no lugar de mais risco. Mas agradeço você, viu, secretário, que está sempre aí tendo olhar. E se você tivesse mais maquinário, tenho certeza que estava atendendo todo mundo com eficiência mesmo, que você está nos seus esforços. Fiquem com Deus, boa semana. E a gente está confiando na mesa, que eu tenho certeza que assim que terminar essa reunião, vai marcar essa extraordinária. E nós vamos estar comemorando cada vereador aqui com essa conquista. E amanhã a gente vai estar inaugurando essas casas para as pessoas que precisam de casas vulneráveis. Muito obrigada, Deus abençoe a todos.
Retorna a palavra a vereadora Celita.
Só para fechar aqui mesmo, né? Encerrando a nossa reunião. Eu também gostaria de falar sobre a viagem que a gente fez para Belo Horizonte, onde foi eu e o Peixinho falar com a deputada Maria Clara, né, que solicitar, né, o que a gente estava precisando aqui no nosso município. Aonde ela disponibilizou, nós até tentamos um caminhão de lixo, mas não há chance, não tem possibilidade mesmo, né, ficou bem claro. Mas ela já deu uma van para a saúde, tem um agora para a educação chegando. A gente ganhou agora lá uma ambulância, né, que ela já... eu estava aqui, o Washington já até me mandou solicitando alguma coisa aqui. Então vai vir uma ambulância para a saúde, 100 mil para a escola Isoldino, né, onde acabou de também solicitar os documentos para estar já disponibilizando. Os uniformes para a fanfarra, né, no valor de 60 mil, é isso, né, Peixinho? E também os mataburro, né, que eles vão estar direcionando também. Então, assim, a gente não para de trabalhar, a gente tem que correr atrás sempre, né, sempre tem contato, e aproveitar aí os últimos segundos, que logo já vem uma próxima campanha, e aí encerra tudo isso. Né, mas então, desde já, quero agradecer, né, a toda a população que tem ficado com nós até aqui agora e dizer que estamos na luta, né, não vamos parar.
Com a palavra, vereador Gilmar.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, não, já é quase boa tarde, né, mas fala bom dia aos colegas vereadores aí, bom dia ao pessoal da casa, nossos amigos, servidores dessa casa. Satisfação em estar aqui novamente. Senhor presidente, eu gosto de falar pouco, eu gosto de ouvir mais e falar pouco. Eu não sou ator para ficar dando show, entendeu? Eu gosto de falar aquilo que as pessoas me confiaram em mim, para mim estar aqui nessa casa de leis. Então, falando desse projeto aí, o seguinte, a gente, como diz a vereadora Celita, a gente está em viagem, chegamos para nós, a gente deu umas olhadas mais ou menos, pro final de semana, mais complicado. Igual foi falado todo mundo aqui, a gente não é contra fazer a casa para ninguém. Com certeza é um sonho de todo mundo aí ter as casas, entendeu? Só que a gente é contra o jeito que chegou. O jeito que chegou aqui. Já vimos algumas coisas. Nosso jurídico aqui, nós confiamos neles, entendeu? A gente tem eles por causa disso. Eu não sou advogado, longe disso, entendeu? Aí, mas para certos vereadores, já veio de lá, pronto. Está tudo certo. Respeito a opinião. Eu acho que eu devo ser um pouquinho mais burro que eles, mas eu estou aprendendo devagarzinho. Porque a gente pode estudar. Tem tempo, tem até amanhã, não fecha hoje, bom o pessoal saber disso, entendeu? Aqui ninguém é contra o povo. Eu daria uma orientação pro prefeito, em vez dele fazer videozinho, jogando população contra a Câmara Municipal, que isso aqui não é só contra nós, não, é todo mundo, viu? Vem aqui, conversa, é muito melhor. Ele prega tanto Jesus Cristo aí, orando para todo lado que ele vai, vem, vamos conversar de boa, é muito melhor conversar, chega no dominador final. Não precisa ficar fazendo esse tipo de coisa, isso aí para mim é coisa de moleque, entendeu? Nós vamos estudar o projeto, se os nossos jurídicos achar que deve sim aprovar, a gente vai aprovar. Se eu achar que não deve também, não, nós não vamos aprovar, porque aqui é o seguinte, aqui tem homens aqui. Eu estou falando em meu nome. Aqui ninguém é filho de pai assustado. Aqui ninguém não é tocado. Eu não ando tocado para lugar nenhum. Então eu estou aqui para fazer para o povo. Eu acredito em tudo que é certo. Aquele juramento que eu fiz aqui, o dia que eu assumi aqui a cadeira aqui, ó, aquilo lá eu vou levar até o último dia do meu mandato. Nada me compra, dinheiro me compra, nada me compra. O que eu puder fazer aqui, se nem que o que quiser, eu falo aqui a verdade, as coisas que eu tenho que eu acho que é certo, e eu confio no meu jurídico, já repito, se tiver certo, beleza, se não tiver certo, não vai ser aprovado e vai ser fazer outras coisas. E faço um desafio que o prefeito, ele quer que mandar esses lotes aqui para uma empresa de 900 quilômetros, para uma empresa que mexe com turismo. Dizem que vai passar para outra, e para outra, e para outra. Todo mundo vai ganhar, não vai? Tem certeza disso. Então, por que? Manda um projeto para cá, 150 lotes, vamos doar pro pessoal aqui de Limeira, pronto. Dá 2 anos aí pro pessoal construir, a pessoa constrói um cômodo, 2 cômodos, do jeito que dá conta, vai na Caixa Econômica, vai lá, faz o seu financiamento, faz sua casa, mas aquilo que for certo, a gente vai aprovar. Eu quero, repito bem, as pessoas ouvir. Aqui não é fim de para assustado, entendeu? A gente não é tocado, a gente está certo. E peço também encarecidamente às pessoas, os colegas, principalmente, também a direção do prefeito, respeitar um pouco a mesa diretória, porque aqui, o ano passado foi bem desrespeitado. Esse ano tá ficando pior ainda. E eu vejo aqui, eu vou direcionar uma palavra aqui em nome do presidente que está do meu lado. Esse ano já aconteceu várias demandas aqui no município, o presidente não é convidado. Ou às vezes pode ser ter convidado, não chega até ele. Aí eu não posso também, né? Falar se não partiu de lá. Mas eu acho que o presidente, o prefeito e o presidente são as duas pessoas de mais autoridade na cidade. Eu acho que teria que ter mais um pouco de respeito com o nosso presidente e principalmente com a mesa. Eu peço esse respeito, que eu respeito a cada um de vocês, vereadores aqui, que são para mim meus irmãos, cada um luta pelo seu ideal, tem as divergências, tem, mas tem um respeito fora daqui, tem um respeito aqui pela minha pessoa, tem um respeito aqui também com todos. Então, cada um pensa de um jeito, entendeu? Então é o seguinte, vamos trabalhar em prol. Trabalhar unido e esquece, porque isso é uma mentira. A população tem que saber. Aqui não tem ninguém que trabalha unido na área, só metendo pau um no outro. A realidade é essa. Alguns sim, outros não. Não estou falando assim no geral, entendeu? Tem gente que vai em fora aí e fala que nós estamos participando de achadinha. Tem muita coisa para chegar. Igual o vereador Alexandre falou, tem muita coisa para chegar mesmo. As pessoas têm que saber. Vai saber, com certeza, durante aí. Porque é o seguinte, meu pai teve um filho só, fez um filho homem. Eu faço um projeto, vai fazer 16 anos. Nunca desviei um centavo. A minha vida é um livro aberto. Eu sou um homem direito. Então, estou aqui direito até o último dia do meu mandato. Até o último dia. Então, vamos trabalhar, vamos rever. Vamos esperar o nosso jurídico, ver a posição. Se der tudo certo, se for beleza, pronto, vamos aprovar isso aí, não tem problema nenhum. Aqui não é puxando para lugar nenhum, nem para um lado, nem para o outro. Eu fui eleito, lado contrário, mas não por isso. Eu não sou a favor da administração, não tenho nada contra a administração. Estou aqui para ajudar a administração, sou parceiro de vários secretários aí, entendeu? Então nós somos parceiros, quem perde, se perder é o povo, quem ganha é o povo. Então eu quero que o povo ganhe, que eu estou aqui para isso. Senhor presidente, obrigado aí, Deus abençoe, uma boa semana para
a
gente.
Retorna a palavra ao vereador Alexandre Filho. Presidente, só para concluir aqui, O pessoal da cultura, o Edinho, do turismo, lá pediu para fazer um convite. Reunião técnica de acolhimento, roteirização turística. Vai acontecer aqui em Limeira do Oeste, dia 17 de março de 2026. No Centro Cultural, né, lá na cultura ali, anexo à cultura. 9 horas com o poder público e 13 horas da iniciativa privada e trade turístico. Então está aí feito o convite, é importante a gente participar para fomentar o turismo do nosso município. Convidar a todos para hoje às 19 horas, nós temos a semifinal da Copa Comércio de Futsal lá no ginásio, está todo mundo convidado. E já dizer que a final, que seria sábado, será na quarta-feira já desta semana, depois de amanhã, devido a algumas melhorias que serão feitas lá no ginásio. Precisa adequar algumas questões lá mesmo até do Corpo de Bombeiros, então precisa da celeridade, porque tem prazo para cumprir. E eu só queria finalizar, presidente, em relação a esse assunto dos lotes que estão aqui, das casas, né? E eu preciso concordar com a vereadora Celita. Ela só pecou em não ter dito isso para nós dentro da reunião. O vereador Peixinho também, porque o tempo todo ele se colocou contra. Ele não colocou que tinha instabilidade jurídica. Inclusive levantou, deixou a gente falando sozinho, que não conhecia empresa, que ia entregar esses lotes para a empresa e depois nunca mais pegaria. Agora, eu concordo com vocês. E, presidente, dirijo a palavra para o senhor, como sempre dirigi e sempre tive um respeito pela sua pessoa, que se alguém desta casa disser que eu desrespeitei alguém aqui, está mentindo, né? E com essa mesma cordialidade, eu me refiro ao senhor. Se temos instabilidade jurídica que vocês acham no projeto, ótimo. Então vamos buscar respostas e, como foi dito aqui, marcar a extraordinária hoje, se possível, se não mais tardar amanhã cedo, apesar de que o prazo é até hoje. Então, total acordo com vocês. Vamos conversar, vamos buscar informações, vamos buscar que, pelo que não ficou exatamente, mas infelizmente não foi feito, mas tá em tempo ainda, né? E acho que a discussão é importante, né, para isso. Então, essas são as minhas palavras. E para finalizar, agradecer o Bugrinho, que foi representando a Tielaine, eu e a Arlete lá em Araguari, onde nós vamos zerar a fila de ressonância magnética, né, de ressonância desses exames, que é um custo alto, através do deputado Zé Vitor, que destinou emenda, né, através do nosso pedido, e teve aí já uma turma que foi, terão outras turmas até a gente zerar a fila de ressonância, esperando há anos. Então é mais um trabalho e uma notícia boa para a nossa população. Vamos ver então aonde está a fragilidade que os vereadores estão colocando, e que a gente possa então ver isso, buscar informações, buscar termos, pesquisar mais, embasar o projeto, assim como o Carneirinho fez, assim como a União fez e outros municípios,
municípios e vamos aprovar o projeto, então. Coloca emenda, se for preciso, para dar esse amparo jurídico, como eu sugeri, né, ali dentro também, para que a gente possa caminhar para um bom resultado disso.
Boa tarde a todos, acompanha pelas redes sociais, aos demais colegas vereadores. Você falando de papel, o Alexandre trouxe aqui, e eu peço, né, tá bem amparado para assessoria, peço para trazer mesmo, porque você sabe que a gente pouco estuda, analfabeto, e eu quero esclarecer o motivo de estamos aqui analisando esse projeto com mais atenção nesta casa. Inicialmente, a prefeitura tentou tratar essa questão por meio de derrota, porém a Caixa Econômica Federal devolveu o procedimento e informou que, por se tratar da doação de imóveis público, seria necessário que essa autorização passasse pela Câmara. E outro ponto importante é que houve a indicação direta de uma entidade para executar no projeto. No entanto, quando se trata de patrimônio público e de um projeto dessa dimensão, o mais correto seria a realização de um chamamento público, para que outras entidades que estejam habilitadas também tenham a oportunidade de participar. Isso garante a mais transparência, igualdade de oportunidade e segurança para o município. Quero deixar claro que não somos contra o projeto de moradia, que é muito importante para a nossa população, que buscamos é apenas garantir que todo o processo seja feito de forma correta e com devida transparência. Muito obrigado. E falando também sobre o projeto, chegou na quinta-feira, né, tem que estudar o projeto. Nós estamos com um projeto lá, pedir uma ficha para o executivo, já está com 3 meses e está estudando ainda. Só pode, nós temos direito de estudar o projeto. Agora aqui não somos um órgão diferente. Aqui legislativo e executivo, mas parece que está querendo mandar aqui também. Aí virou bagunça mesmo. Mas vamos, ainda o dia não acabou, pode sentar, analisar, pode fazer uma extra até amanhã, beleza? A divergência aqui, gente, cada um tem uma ideia. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença e convido a todos e convoco os senhores vereadores para a sexta reunião ordinária dessa Casa de Lei, que será realizada no dia 6 de abril do corrente ano, às 9 horas. Declaro encerrada a reunião, 12:22. E bom dia a todos e uma boa semana.